Olá, boa tarde. Na resolução do Conselho de Ministros que assegura a cobertura integral dos montantes atribuídos aos agricultores beneficiários do POSEI nos Açores, alivia os cofres regionais e garante o mesmo tratamento de outros Estados europeus, considerou hoje o Governo Regional. O Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira uma resolução que, acolhendo o princípio da solidariedade nacional, permite a título excepcional, durante o ano de 2025, assegurar por via do Orçamento do Estado a cobertura integral dos montantes atribuídos aos beneficiários do POSEI, o Programa de Opções Específicas para fazer face ao afastamento e à insularidade, na medida em que os fundos comunitários se revelem insuficientes. A medida aplica-se à região autónoma dos Açores e foi hoje valorizada pelo Executivo Regional de Coligação, que fala em justiça para com o território. Segundo António Ventura, secretário regional da Agricultura e Alimentação, isso significa que aquilo que era suposto, era suportado, aliás, anualmente pelo Orçamento Regional nos últimos 3 anos, que variava entre 13 e 16 milhões, que eram necessários para que os agricultores pudessem receber na íntegra os seus apoios e não haver cortes. Agora, para 2025, é assegurado no valor de 16 milhões pelo Orçamento do Estado, explicou António Ventura em declarações à Agência Lusa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Presidente da Câmara de Vila Franca do Campo disse que vai renunciar ao cargo após ter sido condenado a pena suspensa de 3 anos e 4 meses de prisão por prevaricação e à perda de mandato.
Na última reunião de Câmara, que ocorreu quarta-feira passada, informei os senhores vereadores que seria a última reunião em que estava como Presidente da Câmara. Hoje, por maioria de razão, aqui venho dizer também que é a última Assembleia Municipal em que estou presente como Presidente da Câmara.
Ricardo Rodrigues falava na sessão da Assembleia Municipal realizada e transmitida online. O autarca referiu que já tinha anunciado publicamente que iria abandonar a presidência desta autarquia de São Miguel antes do termo do mandato, mas a decisão judicial, conhecida na passada sexta-feira, também influenciou a decisão.
E, sem juízo do recurso que irei interpor, e portanto, e até ao fim, ser sempre presumido inocente, considero que é adequado da minha parte, não por razões jurídicas e de impossibilidade do exercício da função, mas sim por vontade própria, dizer que vou sair e renunciarei a seu tempo ao mandato.
Autarca socialista que cumpre o último mandato à frente da Câmara estava acusado dos crimes de prevaricação e abuso de poder. Em causa está a concessão do espaço de restauração da Rotunda dos Frades a Luís Rodrigues, um seu irmão, um caso que remonta a 2018, quando a Procuradoria-Geral da República abriu inquérito àquele ato. O Tribunal de Vila Franca considerou que Ricardo Rodrigues praticou os atos com dolo em benefício do familiar. A Assembleia Legislativa aprovou ontem por maioria uma proposta de alteração à orgânica do Parlamento que permitirá cortar em 50% os aumentos previstos para as subvenções aos partidos com assento parlamentar no corrente ano. A medida foi apresentada pelo Presidente da Assembleia, o social-democrata Luís Garcia, que disse ter chegado a um entendimento com a maioria dos partidos representados no Parlamento açoriano no sentido de reduzir de 655 mil para 327,5 mil euros o aumento dos apoios às forças políticas em 2025. Mas José Pacheco, líder parlamentar do Chega, entende que mesmo assim os aumentos previstos nestes apoios aos partidos são inaceitáveis e escandalosos para uma região pobre como os Açores.
Nós abdicamos disto numa terra que há pessoas a viver com pouco mais de 300 euros. Os políticos são os primeiros a aumentar o seu conforto financeiro. Isto é inaceitável, isto é uma vergonha, isto não se pode aceitar em qualquer democracia. E ficamos em silêncio.
As críticas do Chega suscitaram a reação de Andreia Cardoso, líder parlamentar do PS, que lembrou que os aumentos resultam de uma alteração ao orçamento do Estado para 2025, que aboliu a Lei Travão, que existia desde 2017 nas subvenções partidárias nos Açores.
Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinham direito a mais de 200 viagens num ano e meio. Sabe quantas realizou, Sr. Deputado? 30. Portanto, Sr. Deputado, o senhor não vem dar lições de moral a nenhum partido, muito menos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Também João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD, lembrou que não há democracia sem partidos, recordando que a sua bancada parlamentar tem gerido com parcimónia os dinheiros públicos.
Podíamos ter feito 276 visitas oficiais, fizemos pouco mais de 30. E, portanto, se há esforço de contenção e de parcimónia em relação ao uso dos dinheiros a que esta Assembleia tem previstos no seu orçamento para os grupos parlamentares, nós temos procurado dar o exemplo.
António Lima, deputado do Bloco de Esquerda, lamentou também as acusações do Chega por considerar que mais não fez do que atacar o Parlamento, a democracia e arrastar as instituições para a lama.
Quando nós não concordamos, dizemos-lo, mas não atacamos o Parlamento e não atacamos a democracia. E é essa a diferença dos inimigos da democracia que querem, quando querem destruí-la, a estratégia é arrastar pela lama as instituições da democracia.
A Assembleia iria gastar mais 655 mil euros só este ano na sequência desse descongelamento, valor que será reduzido para metade por via desta alteração à orgânica do Parlamento agora aprovada.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder regional do PS Açores defendeu a criação urgente de um plano de contingência regional para apoiar as empresas açorianas face a variações nos mercados internacionais, nomeadamente aquelas que exportam para os Estados Unidos. O líder socialista defendeu a nível fiscal uma redução do IRC para as empresas que valorizem os salários e reinvistam na sua atividade, sublinhando que quanto mais produtivas forem, mais riqueza podem gerar e melhores salários podem pagar. Das propostas para melhorar o nível de vida das famílias, destacou o compromisso do partido em tornar permanente a aplicação do IVA zero a um cabaz de bens alimentares essenciais.
Nós queremos ter IVA reduzido naquilo que são os consumos até 6,5 kVAs. Isto quer dizer que praticamente toda a população dos Açores teria uma grande parte do seu consumo a uma taxa reduzida. Isto quer dizer que no final do mês a conta com a eletricidade seria menor. A outra é IVA zero para o cabaz de produtos de primeira necessidade.
Francisco César falava durante uma visita a uma fábrica de aperitivos em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. O dirigente socialista referiu ainda que o PS conseguiu, no âmbito das negociações com a República, alterar o modelo de transportes marítimos de carga e mercadorias, assegurando um sistema mais eficaz e estável para as empresas do arquipélago. Foi já lançada a primeira pedra da nova residência universitária do Polo de Ponta Delgada. A nova infraestrutura, que deverá ficar concluída no final de março de 2026, tem o apoio da autarquia local no valor de 1 milhão de euros, dos 7 milhões e 300 mil, do custo total da obra, com fundos do PRR. Para Susana Mira Leal, reitora da Academia Açoriana, o novo espaço vai trazer melhores condições aos estudantes deslocados.
A universidade tem oferta de alojamento estudantil, mas não é suficiente para satisfazer a procura e a quantidade de estudantes deslocados que nós temos na instituição, quer de outras ilhas, do continente, do estrangeiro, quer mesmo até entre concelhos aqui da nossa ilha de São Miguel. E, portanto, isso permitirá dar melhores condições de alojamento, favorecendo, digamos assim, aquilo que é o prosseguimento de estudos para jovens com condições socioeconómicas mais limitadas e também melhores condições de conforto, de habitabilidade, de sustentabilidade para o estudo daqueles que nos procuram.
Já Pedro Nascimento Cabral, presidente do município, defendeu que este é um edifício imprescindível para a cidade.
Este equipamento é visto pela Câmara Municipal de Ponta Delgada como sendo um edifício imprescindível para aquilo que nós pretendemos para a melhoria, não só da qualidade de vida dos nossos estudantes, mas sobretudo o investimento que este edifício representa naquilo que é o futuro dos Açores e, em particular, de Ponta Delgada e da Ilha de São Miguel. Sobretudo porque nós, aqui, oferecemos aos nossos estudantes mais um equipamento que lhes permite dedicar com conforto, com a tranquilidade e a segurança desejável, concentrar-se naquilo que é o seu progresso académico.
A nova residência ficará situada na Rua Mãe de Deus, muito perto do campus universitário. Esta infraestrutura faz parte de um projeto mais abrangente da Universidade no âmbito do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, que prevê a construção de 3 residências universitárias nos polos de Angra do Heroísmo e Horta, já em fase de execução e em Ponta Delgada. No total serão disponibilizadas 270 camas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A PSP realiza entre hoje e 21 de abril a Operação Polícia Sempre Presente, Páscoa em Segurança 2025, aumentando a sua presença na via pública para a prevenção da sinistralidade rodoviária e de ilícitos criminais. De acordo com uma nota do Comando Regional da PSP nos Açores, a operação irá apostar em grande visibilidade nas zonas de maior afluência de pessoas, com especial destaque nos grandes centros urbanos, nomeadamente zonas comerciais, turísticas e em interfaces de transportes públicos e na realização de operações de prevenção da sinistralidade rodoviária. A PSP também dará especial atenção à segurança e vigilância de zonas de diversão noturna, onde é esperada grande afluência de jovens estudantes devido às férias escolares da Páscoa, com o objetivo do aumento do sentimento de segurança e da prevenção de ilícitos criminais ou contra ordem nacionais. A autarquia de Angra do Heroísmo não tem incentivado ao abandono de animais e garante que não acolheu mais de uma centena de animais no canil intermunicipal. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em declarações à Voz da Terceira, o presidente do município recorda que a autarquia está a investir, através do PRR, nas habitações sociais e que isso causa alguns constrangimentos. Contudo, existe um regulamento do município que prevê o número de animais de companhia por tipologia de casa e que atualmente são poucos os que não o cumprem.
À medida que as obras vão sendo feitas, as famílias são deslocadas para uma outra casa e quando a obra está pronta, as famílias regressam à casa. Neste processo de sair e voltar, pois vê-se o que está a sair e o que está a voltar.
Os regulamentos.
E, portanto, está-se a detectar o não cumprimento. São poucos casos. Temos, que eu saiba, 6 casos, eventualmente haverá mais 2, não é nada disto. E tem havido muita cautela, muita paciência, tentar encontrar soluções, tentar encontrar acolhimento, ou seja, os animais têm sido, em alguns casos, melhor tratados do que eram tratados antes. O que é que acontece? Acontece que há um regulamento que é semelhante àquilo que acontece em qualquer casa arrendada, que diz que pode-se ter um animal de grande porte, 2 de pequeno porte, mas não podemos transformar as casas em canis, não se pode ter 5 nem 4 animais em casa, não apenas porque há questões de higiene e questões de manutenção dos edifícios, mas porque a maior parte destas casas são ou são casas geminadas ou são casas em prédios de apartamentos que têm vizinhos, que também têm direito à higiene e à limpeza e ao seu sossego. Portanto, há aqui uma questão de coabitação das pessoas. Depois também não faz sentido ter animais super maltratados. Ter um cão grande fechado num quarto que devia ser um quarto de cama e cheio de porcaria não é propriamente uma solução nem para o animal, nem para a família, nem para os vizinhos.
Em reação às notícias tornadas públicas pelos partidos da oposição, o autarca considera que a solução não passa pelo histerismo.
Infelizmente há aqui um ativismo que não faz sentido. Há aqui gente que, enfim, exagera. Eu ouvi um senhor a dizer que 200 cães tinham que ir para o canil. Bom, para o canil provavelmente foram 6, na pior das hipóteses, 8. De 8 para 200, há sim uma diferençazinha. O número é um disparate e mostra uma falta de senso e de capacidade de análise que assusta, porque obviamente não há esses animais todos. O que é que se pretende? Pretende-se, com razoabilidade, encontrar soluções para estes problemas. E a solução passa por termos, respeitarmos este limite e percebermos que quando se vive num apartamento não se pode ter um canil. Isto não pode ser assim. E todos nós, da parte da Câmara, muito boa vontade no sentido de ir encontrando estas soluções, mas também tem que haver firmeza. E depois, não pode haver histerismo nem falsas notícias em torno destas coisas. Uma boa parte das notícias são mentira. Isto não é assim que funciona e nós não podemos tolerar este tipo de situações. E é importante que se perceba que os bairros sociais são construídos com o dinheiro de nós todos. E nós estamos a dar uma oportunidade às famílias que não têm outras soluções para terem ali uma vida digna. Não é muito pedir que se cumpra um conjunto de regras de boa convivência, que não é apenas no bairro social, e também não gostava de morar num apartamento, fosse ele social ou não, em que tivesse um canil no apartamento de cima, no apartamento de baixo, e que tivesse a escada no estado em que algumas estão. É isto apenas que está a acontecer. Ninguém está a perseguir ninguém, ninguém é contra os animais. Todos nós respeitamos imensos animais, mas há limites e há regras de boa convivência.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a reforçar que a autarquia não tem incentivado ao abandono de animais.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Sensibilizar a população para a importância das crianças e jovens crescerem em ambientes seguros, protetores e livres de maus-tratos. É esta a finalidade da campanha Quem Ama, Protege, que o Instituto de Apoio à Criança nos Açores lançou e que está a decorrer durante o mês de abril, mês internacional da prevenção dos maus-tratos na infância. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Ana Vieira, secretária regional do IAC Açores, sublinha que atualmente há ainda muitas crianças vítimas de maus-tratos, alguns deles bastante graves.
É alertar a comunidade em geral para os maus-tratos de que as crianças são vítimas, mas aproveitando a campanha também para sensibilizar as pessoas para bons tratos e boas práticas que devam ter no seu dia-a-dia na relação com as crianças. A ideia é não deixar esquecer que, infelizmente, nos dias de hoje ainda há muitas crianças que são vítimas de maus-tratos, alguns deles bastante graves, e que compete a todos, e não é só aos pais, mas a todos os agentes educativos e à comunidade em geral, salvaguardar a proteção das crianças a este nível e denunciar às entidades competentes situações que tenham conhecimento de que uma criança possa estar a ser vítima de maus-tratos.
Em entrevista à Atlântida, a responsável adiantou que ao longo da campanha são divulgados 4 cartazes nas redes sociais e no site da instituição, bem como através da comunicação social, cartazes que alertam para os maus-tratos que são sinalizados mais frequentemente.
E que passa desde os maus-tratos físicos aos emocionais, à negligência e por último, ao abuso sexual. São estes que este ano, nesta edição da campanha, nos preocupam e selecionamos para alertar.
Eu preciso de ser valorizado e não ignorado, e eu preciso de ser respeitado e não abusado. São algumas das frases que podem ser encontradas nos cartazes da campanha Quem Ama, Protege, a decorrer durante este mês de abril.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A quinta edição do Trail Run Real Priolo está de volta aos trilhos do Nordeste a 26 de abril. Esta é uma prova de natureza desportiva, recreativa e social e uma referência a nível regional e nacional que junta atletas de vários pontos do mundo. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Hélder Camarinha, coordenador do Centro Desportivo e Recreativo daquele concelho, refere que entre as 5 modalidades, o Ultra Trail, um percurso com 45 km, é uma das novidades para este ano, mas há mais.
Um desafio que temos feito ao longo dessas 5 edições deste projeto é que, de 2 em 2 anos, a organização altera os percursos. Os percursos este ano têm uma particularidade, que é, eles percorrem todas as freguesias do concelho do Nordeste, desde a Salga até à Vila do Nordeste. Este ano acrescentamos mais uma coisa, o Trail Lume, que é o designado o Trail, depois o Trail Curto, que é o Trail Sprint, e depois Mini Trail e Caminhada. Este ano fomos mais além e quisemos então acrescentar aqui a parte do Ultra Trail, que irá ter cerca de 45 km. A nível de pontos de passagem, ele bem irá passar pelo Salto Cabal, por Neltos Graminhais, as Eólicas, os Caminhos dos Lameiros, Parque Florestal da Achada, Trilho da Represa, Casa Florestal de Santo António, Trilho Quinhentista, Trilho do Caminho Novo, Forno da Cal, passagem pelo Centro Histórico da Vila e Município, E este ano também uma novidade, não vai terminar em frente ao município, mas vai terminar na Escola Básica e Secundária do Nordeste, permitindo que todos os participantes fiquem logo fidelizados, porque é lá que decorre depois todo o almoço e toda a parte de convívio final entre os participantes. Outra novidade será o facto da caminhada. Este ano ela vai partir aqui em frente ao nosso município do Nordeste, em trajeto circular.
Mais uma vez as inscrições esgotaram, ultrapassando os 1000 participantes. Nesta prova marcam presença 56 clubes, sendo 12 deles provenientes de fora de São Miguel, com cerca de 140 atletas. Também contará com 43 participantes estrangeiros, representando 7 países diferentes, nomeadamente Espanha, Roménia, França, Canadá, Cabo Verde, Lituânia e Holanda. Segundo o responsável, como forma de dinamizar a economia local, será dado um voucher para uso em restaurantes e alojamentos. O Trail Run Real Priolo tem ainda uma componente solidária.
Voltamos este ano a colocar no kit com bolsa de 5 euros, que permite o quê? No final do evento, parte daqueles participantes para vir aqui novamente ao nosso concelho poder gastar nos restaurantes aderentes, descontando aqueles 5 euros numa compra igual ou superior a 15. O nosso evento sempre teve, desde a sua concepção, uma componente solidária. Ou seja, nós, no final do evento, doamos o valor de um euro de cada uma das inscrições para uma instituição de cariz social aqui do nosso concelho, nomeadamente uma IPSS. A gente oferece não o dinheiro, mas um equipamento para melhorar a qualidade de vida desses utentes.
Todas as condições dos participantes foram melhoradas, desde o kit, passando pela animação do evento e convívio final, com porco no espeto e bar aberto. A partida será animada pela charanga dos bombeiros voluntários do Nordeste e, posteriormente, haverá um DJ durante o almoço.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.